Dia 30 de novembro de 2013 foi quando eu capotei o meu carro. E naquele momento eu ajoelhei e eu aceitei Jesus. Eu entrei no plano de salvação que ele tinha pra mim. O propósito eterno de Deus é um só. É ter comunhão com a criatura, com a criação dele. Nós somos a criação dele. E o sonho dele é se comunicar, é ter um relacionamento conosco. Mas chegou num dado momento, Deus nos criou, criou Adão e Eva, e ali toda a humanidade estava representada neles, e eles caíram em tentação e pecaram contra Deus. E nesse momento surgiu um muro entre nós e Deus, a humanidade e Deus. Só que para o plano da salvação ser cumprido, precisava de alguém totalmente santo e justo. Por quê? Porque Deus é um Deus de justiça, e aqueles que pecam merecem a morte, e morte, o significado dela é separação. Aqueles que pecam merecem a separação da fonte de vida que é Deus. E Deus, no seu grande amor, enviou alguém que é puro e santo e morreu no nosso lugar, Jesus Cristo. Ele veio, morreu em nosso lugar, e agora esse muro que nos separava foi destruído e nós podemos ter de novo um relacionamento com Deus. O plano da salvação foi cumprido. Deus tinha um plano de enviar seu filho, ele foi enviado e morreu em nosso lugar. E mais, ele ressuscitou para que nós ressuscitássemos com ele, tivéssemos vida e vida eterna.
Você pode aplaudir ao Senhor? Nós ressuscitamos junto com Ele. Essa é uma grande alegria, não é? Ser ressuscitado junto com Cristo. No momento do louvor, passavam algumas cenas na minha mente. Eu cheguei na IBP em torno de julho de 2011, na época que estava acontecendo um evento do Mergulhados aqui. Eu cheguei extremamente quebrado. Bem quebrado mesmo. Família totalmente desestruturada, relacionamento de pai e filho desestruturado. E quando eu entrei neste lugar, eu só tinha uma convicção: de que eu pertencia a Jesus e deveria permanecer no caminho dele. Eu pertencia a ele, e isso eu tinha uma convicção plena, mas eu não queria absolutamente me envolver com mais nada. Eu não queria nenhuma tarefa ministerial. Eu gostaria, o meu desejo era entrar como alguém que não é visto, adorar ao Senhor e voltar para minha casa. Me enveredei, então, eu quero estudar, eu quero ser um grande executivo, eu quero chegar ao ponto máximo que eu possa chegar, e o que eu farei aos domingos? Aos domingos, eu cultuarei ao meu Senhor. Um tanto quanto complicado, algumas coisas na mente para serem organizadas, alguns pensamentos precisando, então, serem impactados por um evangelho genuíno. E isso me mostra claramente o quanto em tempos a nossa vida ela precisa ser despertada. Em todo tempo nós precisamos ser despertados. E quando eu olho esse tema, simplesmente igreja é um corpo saudável, ponto. Aqui segura, porque tem vezes que eu olho para saudável e talvez em minha mente possa pensar, saudável? Porque você não sabe, não tem ideia do que eu sofri, talvez você pense, do que eu sofri dentro desse corpo. E eu diria para você, também já sofri. Eu também já fui machucado dentro do corpo. Mas tendo a convicção de que não há lugar mais seguro para estar do que no corpo. E quando a gente entende que corpo saudável cresce e edifica a si mesmo, eu também me lembro de um determinado dia que eu cheguei aqui extremamente entristecido. E quando você chega assim na igreja, você não quer que ninguém nem te cumprimente, essa é a verdade. Você gostaria nesse instante de ter uma unção da invisibilidade, que ninguém me veja. E eu creio que ninguém gostava, quando aqui o templo está na época do templo estar cheio, ninguém gostava de ir para o Enéas Tonini. Quantas vezes eu estava ali na porta e nas vezes que eu me colocava à disposição para abrir a porta, eu quero ter uma conversa de família aqui hoje. E aí eu me colocava querendo abrir a porta e eu tinha que escutar às vezes assim, olha, o templo está lotado, você, por favor, se dirija ao Enéas Tonini. A pessoa, se for para ir para o Enéas Tonini, é melhor vir em casa. Eu falava, querido, fique aqui. E aí aquela sensação passava de frustração pelo desejo de estar aqui e então ia para o Enéas Tonini. E eu me lembro um dia em que eu cheguei e o templo não estava lotado, eu cheguei cedo, mas eu que escolhi ir para o templo do Enéas Tonini. Porque naquele momento eu queria me esconder, eu estava como a administração do pastor Oliver. Isolamento para o avivamento. E eu sei o que é estar lá embaixo no momento do culto com a cabeça baixa e alguém cheio do Espírito Santo colocando os seus dons à disposição, colocar a mão no meu ombro e liberar palavras que só eu sabia. Eu também sei o que é ser ferido, mas também sei o que é ser curado dentro do próprio corpo. Eu sei o que é não querer mais sonhar. Eu sei o que é não querer mais seguir adiante, porque ferido estou, mas desfrutar de ter a saúde dentro do corpo, mesmo quando machucado fui, porque os próprios membros que porventura em algum momento me machucou, fizeram com que eu olhasse para ele e dissesse, nesse instante eu estou sendo desafiado a me aproximar de Jesus, eu estou sendo desafiado a ter um coração perdoador. E membros dentro do próprio corpo são utilizados pelo próprio Cristo, que é o cabeça, para colocar as mãos em mim e me levar ao conserto. E quando isso vai acontecendo conosco, vai sendo construído em nosso corpo as marcas de Jesus. E então, quando vão passando os dias e as semanas, você vai podendo dizer, olha, eu tenho em meu corpo as marcas de Jesus. E aí eu me lembro da pregação do pastor Ivener, quando diz o arrependimento, a saúde para o corpo está no arrependimento. Quantas vezes eu precisei ser despertado no arrependimento? Para então se levantar e entender, existe uma missão, existe algo a ser cumprido pela minha vida, e eu sou fruto deste lugar. Se hoje eu posso estar aqui ministrando a palavra, é porque o corpo me acolheu, é porque o corpo, dentro do corpo houve cura. Dentro desses 10 anos, queridos, eu posso me recordar, cada palavra, em cada desperta, em cada evento, quem nos acompanha, sabe, nós tivemos aqui 2 vezes o evangelismo de fogo. Quantas palavras estão guardadas em meu coração, como se nos lembrássemos do texto onde Maria ia guardando cada palavra dentro do coração, para que então houvesse discernimento dos tempos, e mesmo de forma coletiva, o Senhor Jesus vai trabalhando individualmente em cada membro, para que todo o corpo seja saudável, cresça e cumpra a missão. E eu quero desafiar você, ainda tem desperta. Mas preste atenção em cada frase, em cada palavra, porque Ele fala com você. E sabe o que eu fico mais feliz, queridos? Porque em cada dor, em cada machucado, em cada coisa que porventura alcança em o meu corpo ou a minha emoção, o texto lido aqui, ou o texto proclamado pela Fernanda, que é realmente uma grande leitora, nesse próprio livro vai dizer assim, ó, quer saber? Quando a trombeta tocar, aquilo que é corruptível vai se revestir daquilo que é incorruptível. E absolutamente nada, nada, nada vai me separar da graciosidade, da alegria, da felicidade de te contemplar dia após dia. Porque o Cordeiro venceu. Porque ressuscitado eu já fui com Ele, mas enquanto na jornada terrena eu estou, existe uma missão e, portanto, me lanço, me entrego. Eu digo, me coloco como sacrifício vivo, querendo comer, querendo beber da palavra de Deus, para que toda a minha mente, absolutamente toda ela, seja consumida por essa palavra que mais vale do que ouro, porque mais é precioso do que prata, porque eu preciso guardar dentro do meu coração, para que eu não peque contra ti, eu deverei seguir em frente. Despertando a cada tempo para quê? Para que a missão do meu Senhor seja cumprida pelo meu corpo, que oferecido foi. E então entendemos o que é dizer, faça Senhor resplandecer a tua luz, o teu rosto sobre mim, para que todas as nações conheçam quem é o Senhor. Conheçam a tua salvação e então eu passo a reconhecer o maravilhoso privilégio de ter o ministério da reconciliação. Dos meus lábios pode ser proclamado a palavra, de tal maneira a não me preocupar com quem planta ou quem rega, porque é Ele quem dá o crescimento e eu posso ter o privilégio de proclamar. Porque pelas Sagradas Escrituras eu sei que a terceira pessoa da Trindade, o Espírito de Deus, cumpre o seu ministério, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que maravilha! E esse Espírito é o mesmo que mora dentro de mim e a cada dia vai me lembrando que amado sou. Que não existe um chicote nas minhas costas ou nas minhas pernas, fazendo com que eu cumpra a missão chorando, porque escravo sou. Porque eu sou um escravo que fui tomado, envolvido em cordas de amor, e aliás, eu quis ser preso a essas cordas. E quando essas cordas me enveredaram, eu abracei ainda mais ela e disse, escravo sou, mas também sou filho. E essas cordas amarram, mas distribuem amor. E então servo sou, e então filho sou, mas também sou amigo. E então poderíamos dizer que para sermos inflamados pela proclamação, poderíamos iniciar uma ministração dizendo, olha, vamos aproveitar as oportunidades, então vamos abrir a palavra de Deus e vamos ver um texto onde tem aproveitar as oportunidades e vamos colocar aí cada uma das tarefas para aproveitarmos as oportunidades. E é verdade. Temos que aproveitar as oportunidades e nós vamos falar sobre isso. Mas sabe, queridos, quando nós estudamos a teologia sistemática, e a gente vai olhar como que acontece a salvação, e todo mundo que fez seminário sabe disso, você vai, primeiro acontece isso, segundo acontece aquilo, terceiro acontece tal etapa, quarta etapa, e aí você vai estudando o que acontece a salvação, e você sabe, aquilo ali é verdade. Mas então quando você termina de estudar, você dobra o joelho e fala de Senhor, quando o Senhor me alcançou, eu nem conhecia essas etapas. Eu nem conhecia essa doutrina. Eu só sei que eu creio em ti, eu não te vi, mas sabia que o Senhor estava vindo ao meu encontro. Até mesmo porque quando o Senhor me amou, o pecador, eu estava mergulhado. Então depois eu vou estudar o que aconteceu comigo. E que quando eu leio e mais leio, eu consigo entender que nada explica a salvação. Nada explica um joelho intercedendo pelo João e pela Maria para que o Senhor a alcance. Entendendo que eu sou um embaixador do reino de Deus, entendendo que Ele me encarregou de orar, e aí então alguns vão dizer assim, ah, mas para que orar? Se Ele já sabe o que vai acontecer, querido, ora. Entendeu? Ele diz assim: ora, então eu oro. Por que eu oro? Porque eu sou obediente. E por que eu sou obediente? Porque eu amo obedecer. E por que eu obedeço? Porque eu sou chamado filho, filho da obediência. E o que é filho? Filho é de a origem. Eu sou dali, eu venho dali, eu sou da obediência. Eu pertenço a Jesus. E aí, queridos, a convicção que tem no meu coração é o seguinte: em algum momento você vai sair de Jesus. Você vai sair desse amor, dessa salvação. Eu digo: nada, nada nos separará desse amor, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nem anjos. Nada nos separará desse amor. Mas eu quero aproveitar as oportunidades. Eu quero cumprir a missão do meu Cristo, por amor. Mas eu não consigo fazer isso simplesmente como um plano de ação. Vou colocar etapa 1, etapa 2, etapa 3, como é que eu vou fazer para aproveitar as oportunidades amanhã? Não funciona bem assim. E olha que eu gosto de plano de ação, amo plano de ação. Amo etapa 1, ponto 1, ponto 2, ponto 3, adoro isso. Trabalhei com isso e ainda tenho que trabalhar com isso. Porque pode ter certeza que o pastor Jonas pede para a gente plano de ação, querido. Mas a questão é que para eu ser inflamado por aproveitar as oportunidades, eu preciso compreender quem eu sou. Eu preciso passar pela identidade. Eu preciso entender que quando o meu Cristo, o Mestre, o Rei Jesus, diante do seu sermão do monte, um dos sermões mais conhecidos, não é assim? No meio ele vai dizer assim: eu vou te dizer quem vocês são. Quer saber? Vocês são sal e luz neste mundo. Sal e luz. Guardem essa palavra. Vocês são sal e luz. Aí eu paro e pergunto assim: mas espera aí, eu sou luz? E aí então eu me lembro de João 8,12, vai dizer assim: Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele disse: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, e quem me seguir não estará em trevas, mas terá vida. E nessa hora ele diz assim: olha, vocês são sal e luz. Sal porque dá sabor, porque quando alguém come um prato saboroso com sal, ele lambe os beiços e diz: que maravilha. E é assim, quando um discípulo de Cristo chega numa empresa, num condomínio, num bairro, num país, numa nação, num escritório, é sal. É sal porque eu olho o padrão moral, é sal porque eu olho o comportamento, é sal porque consegue conservar o alimento sem apodrecer. Então é sal, e é assim que vocês serão. Aonde vocês entrarem, olharão. Olharão para o comportamento de vocês e verão sal, algo que não se vê no mundo. Em resumo, eu quero dizer que vocês serão facilmente identificáveis. Identificarão. Vocês serão luz, porque a luz ilumina. Você não ficará escondido porque tem um comportamento igual do incrédulo, não. Você iluminará. Você precisa ser como um monte onde todas as cidades baixas podem ver, porque está no alto, não é teu lugar. Lugar de candeia é no velador, é para iluminar. A luz não é para debaixo da mesa. Eu vou te colocar em lugares aonde a salvação, ela precisa ser proclamada. Ah, agora eu entendi. O que acontece? É simples. Brilha a tua luz. Brilha a tua luz, porque por meio das tuas obras, olharão para essas obras, verão que é sal, verão que é luz, não porque você é a luz, mas porque a luz está em ti, que naturalmente ilumina. É Cristo que está em nós. Cristo está em nós. Então eu com certeza iluminarei. Mas para eu iluminar, eu preciso compreender que eu tenho prioridades. Isso é uma questão que precisa ser assumida por todo o discípulo de Cristo. Você tem prioridades, e eu quero dizer assim, o que é prioridade? Prioridade, de forma simples, é tudo que é importante e urgente. Importante e urgente. E o que é, então, algo importante e urgente? É algo que eu cancelo coisas para fazer essas coisas. Como é que eu sei se eu considero algo como prioritário? Porque eu tenho que cancelar coisas para fazer essas coisas. Isso é prioridade. Eu coloco de lado outras coisas porque eu quero fazer essa. Bom, quero entender de maneira mais profunda esse negócio. Vamos entender de uma forma mais profunda? Você está na fila, querido, com uma pressa danada. Pegou aquele açaí, está um calor como está agora. Estou aqui, ó, com calor. Aí o que acontece? Você pega ali no freezer um potão de açaí. Está entendendo? Pega uma bananinha para você cortar. Pega uma granola também. E aí você está doidinho para chegar na tua casa, sentar e ver aquele filme. Está entendendo? E aí chegam três senhorinhas de 90 anos. O que que vai acontecer, queridos? Vão colocar as três senhorinhas na tua frente. Está entendendo? Porque é prioridade. Mas e o teu filme, e a pipoca, e o açaí, querido, coloca no freezer para não derreter e volta lá depois para pegar. Porque é assim que a gente faz, senão derrete. E aí eu tenho que colocar outra coisa, está entendendo? Porque aquilo é a prioridade. E nós precisamos reconhecer que as prioridades, elas definem o meu real interesse. Quer conhecer o teu real interesse? Olha para as tuas prioridades. E quando eu olho para meu real interesse, o que eu vejo? Eu vejo o caminho que eu estou seguindo. Para cumprir a missão de Jesus, para ser inflamado por proclamação, eu preciso priorizá-lo. Eu me lembro quando eu trabalhei numa multinacional, numa das empresas que eu trabalhei, tinha um diretor que como que a gente sabia qual era o foco do diretor? Era onde que colocava o dinheiro no planejamento anual. Então a gente que liderava as áreas já sabia assim, vamos ver aonde que ele vai colocar o percentual de cada valor em cada linha. Pelo valor, eu sei o que, que esse daí foca, porque cada um que mudava, não é assim? Quando muda um da cadeira, vamos ver como é que é esse aí, né? Para onde que ele vai. E então, eu me lembro que tinha um que ele colocou um valor, assim, ele colocava um valor alto em padronização visual. E aí, por quê? Porque o diretor, o presidente, viajava bastante e olhava o outdoor da filial. Então, quando eu olhava o outdoor, eu falava, nossa, mas está reformadinho, olha como está bonito. Não é? Então, por quê? O que ele olhava. Então, o que era visto era investido. Qual era a prioridade? A padronização visual. A gente sabia, então, e as forças da equipe? Ia para onde? Ah, o investimento está aqui, eu vou trabalhar, é aqui. Consegue compreender? Nós precisamos conhecer se eu priorizo. Eu preciso reconhecer se a prioridade está nessa missão. Porque você já foi desafiado várias vezes por treinamento na empresa de construir sua missão pessoal. Está na moda construir missão pessoal. Qual é a sua missão pessoal? Ser um engenheiro da principal multinacional, que construa 5 prédios com a tecnologia ambiental e tudo mais. Nananana, ponto. É isso que eu vou buscar. Essa é a minha missão pessoal. Agora cria uma para o teu casamento. Aí você coloca, ser o melhor marido, o melhor pai, não. Ponto. Mas diante disso, eu preciso conhecer a missão do meu pai, do meu mestre. E essa missão está em Lucas 19, 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. É claro. Bem frasinha curta, bem o que te é orientado na hora de construir uma missão pessoal. Diminui, para ficar focado. Então o foco está aqui, ó. pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vou construir minha missão pessoal, ser um engenheiro melhor, com pós-graduação, com doutorado, para buscar e salvar o que está perdido. Vou ser uma enfermeira no Einstein, a tratar somente UTI e tal, para buscar e salvar o que está perdido. Buscar e salvar o que está perdido, essa é a principal missão daquele que é discípulo de Jesus. Enquanto o rei estava na terra, ele era criticado por comer e beber com pecadores. Jesus tinha agenda lotada, absurdamente lotada. Não tem ninguém que tenha uma agenda mais lotada que Jesus. Mas o que Jesus fazia? Buscar e salvar o que estava perdido. E quando criticaram ele, esse aí come e bebe com pecadores. Então ele disse assim: agora eu vou aumentar a tua relevância. Eu vou aumentar a relevância dessa missão. Sabe como? Eu vou te contar três parábolas. E aí Jesus vem uma atrás da outra. Começa com qual? 99. Tinha 100, deixei 99. Uma saiu. O que eu fui fazer? Fui buscar. Só fui buscar? Não, eu fui buscar até encontrá-la. Eu fui buscar até encontrá-la. E depois o que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, aqui na minha corcunda e levei essa ovelha até chegar lá. E depois, querido, e depois dá uma festa, celebra. Guarda essa que ainda não acabou. Porque essa é 99, mas não foi com 99, não foi por uma. E depois, dracma perdida. A mulher perdeu uma dracma, mas ela tinha 10. E aí o que ela faz nesse momento, querido? Acende a candeia e vai procurar, e procura, e procura, e procura, e procura, e varre. Porque naquele tempo, como que era a casa? Má iluminação, o chão batido de terra, horrível para fazer isso. E varre, 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 até o quê? Até encontrá-la, e depois chama as mulheres, para quê? Para celebrar. Porque tem festa no céu. A festa no céu é por um pecador que se arrependeu. Agora é 10, mas o que importa? Uma. 100, uma importa. 10, uma importa. E agora são 2. Filho pródigo. Dos dois, o que acontece? Quando o filho volta, o coração do pai se enche de compaixão. O que manda fazer? Dá uma festa, queridão. Está entendendo? Por quê? Porque o filho voltou. E com essas três parábolas, sabe o que acontece? Não tem jeito, pega sua mente, o seu coração e diz assim: prioriza, querido. Não prioriza de maneira mecânica, mas prioriza com as sagradas escrituras, jogando na tua mente, no teu coração, com o que o rei se importa. E ele responde isso para os fariseus, respondendo por que ele come e bebe com pecadores. Para varrer, toda dona de casa sabe, eu odeio varrer, gente, mas gasto uma energia enorme, e a mulher foi varrer para achar, porque para buscar e salvar o perdido, ó, também gasta energia, gasta tempo, gasta recursos, gasta agenda, porque tem que parar. Quem é que gosta de fazer trabalho de casa? Não gosta, porque parece que não produz, não é assim? Quantas vezes para ganhar e salvar os perdidos é essa sensação? Mas eu não preciso me preocupar com essa sensação, porque a minha alegria está no varrer. Se eu vou encontrar ou não é outra questão, mas eu vou varrer. Porque a minha motivação é encontrar. Tem uma sigla em missões que vai dizer PNA, que são os povos não alcançados. Quando nós visitamos o conceito de PNA na questão da missiologia hoje, nós vamos encontrar que é o povo, todo aquele que não conhece Jesus nos lugares onde tem menos de 2% de evangélicos. Por que considerado povo não alcançado? Porque onde tem menos de 2% de evangélicos, é considerado que eu preciso de ajuda externa. Aquele povo por si só não vai conseguir sustentar uma comunidade cristã. É óbvio que por milagre sim. Mas nós como homens construímos conceitos para nos ajudar aonde devemos focar. E isso é considerado um povo não alcançado. Temos algumas cidades brasileiras, onde estão sendo investidos, por exemplo, o Nordeste, onde existem povos não alcançados. Mas para você, que está aqui na cidade, eu quero te desafiar a considerar povo não alcançado todo aquele que salvo não foi. Quem é o PNA para você? Quem é o povo não alcançado para você? O vizinho que não conhece Jesus é um povo não alcançado. A moça do caixa do restaurante onde você almoça todos os dias é um povo não alcançado. O porteiro que talvez você reúne sempre os quitutes, que são maravilhosos, deixa para ele, que não conhece Jesus, é um povo não alcançado. Eu já aprendi que eu sou sal e luz. Eu já aprendi que eu preciso priorizar. Eu já aprendi que a missão dele é buscar e salvar o perdido. E eu já aprendi quem é um povo não alcançado. Isso é o bastante para eu aproveitar as oportunidades? Não, não é. Você pode conhecer isso, não é. Quando Jesus chega na porta da cidade que vê uma viúva, a viúva de Naim, e ele está ali com aquela multidão, e está vindo a multidão também, não é com o caixão, a Bíblia diz que algo o impeliu. Uma palavrinha simples, compaixão. Compaixão. Foi isso que impeliu. Quando aquele homem estava caído, porque os assaltantes pegaram ele, quebraram ele, e ele estava lá, naquele lugar perigoso, e passou o sacerdote, passou o levita, quando passou o bom samaritano, ele se compadeceu. E é importante, querido, entender que sem compaixão a gente não vai para lugar nenhum. Você coloca no plano de ação, você coloca de manhã, mas você não faz. Porque nós somos do reino de Deus, nós somos abençoados por toda a bênção espiritual, nós somos abençoados, nós nos relacionamos com Cristo, é algo dentro, o que foi trocado foi o meu coração, o que eu tenho que buscar é a compaixão. Quando aquele pai recebe o filho pródigo, a Bíblia vai dizer que ele teve compaixão. Ele não olhou para nada do que tinha sido falado por aquele filho, mas ele abraçou, ele queria receber. E o que é compaixão num conceito simples, absolutamente simples? Vamos começar pelo dicionário. Compaixão pode ser descrito como uma compreensão do estado emocional de outra pessoa. Não deve ser confundida com empatia. A compaixão frequentemente combina-se a um desejo de aliviar ou minorar o sofrimento de outro ser, bem como demonstrar especial gentileza para com aqueles que sofrem. Isso aqui você vai encontrar no Wikipedia. Vamos ver o conceito de Oxford. Sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la, participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. É lindo, mas eu quero traduzir. Eu coloquei, quando eu vi essas duas definições, eu falei assim, não define. Eu quero escrever do meu coração o que é compaixão, e então eu comecei a escrever o que é compaixão. Compaixão é encostar o ouvido no peito de Jesus, ouvir as batidas, reconhecer que as batidas são por vidas e permitir que o som desse coração se manifeste nas obras das nossas mãos. Perfeito! Porque eu não tenho como ter compaixão sem estar com Jesus, sem me aproximar de Jesus, Jesus tinha compaixão, mas se dedicava a sair em lugares solitários para estar com o Pai, para se relacionar com o Pai. Eu não posso brotar compaixão, eu não tenho como fazer terapia simplesmente para gerar compaixão. Compaixão não é gerada por neurolinguística, compaixão não é gerado por colocar no plano de ação, compaixão é gerado por ouvir as batidas do coração de Jesus. A compaixão é permitir que a eletricidade do amor de Cristo me deixe eletrocutado e com isso todos que estão à minha volta recebam desse queimar. É permitir que os meus projetos, sonhos e agendas pessoais sejam mortos por essa eletrocução e sejam ressuscitados e revestidos dessa missão. Qual? Buscar e salvar os perdidos. É experimentar do amor e da compaixão daquele que nos amou primeiro. Eu experimento e isso transborda. É deixar fluir do coração, do seu interior fluirão rios de águas vivas. De onde vêm esses rios? Do trono do Senhor. É me permitir ser um tubo conector que recebe do alto, inunda dentro e deixa vazar. Deixa transbordar, deixa inundar. É uma marca clara dos ramos que estão presos, ligados à videira. É o receber e passar do alimento que do alto vem. Desde o Antigo Testamento já se usava a questão da compaixão. Sabe como? Como algo que é gerado dentro das entranhas e saem como uma mãe que gera um filho. Ó, é isso que eu tenho que sentir. Aí eu vou ganhar vida. Aí eu vou buscar e vou salvar o perdido. Eu vou ter compaixão. Eu vou conseguir sair do meu trabalho cansado, mas eu vou olhar no olho daquela moça que me atendeu no fast food, no drive-thru, que eu peguei o alimento e quis chegar em casa e só dormir. Não, eu vou olhar no olho. Eu vou sentir o que o outro sente. Quem gosta dos pensadores vai olhar o conceito do Daniel Goleman quando vai dizer: a verdadeira compaixão não significa apenas sentir a dor de outra pessoa, mas estar motivado a eliminá-la. Compaixão é você ser impelido pelo transbordar de um amor que você se permitiu ser cheio, tão cheio que transborda, em direção à dor do outro, como se ela fosse sua, fazendo com que você faça de tudo, possível e impossível, para que aquele sofrimento seja eliminado ou amenizado. Isso é compaixão. E agora para sentir esse negócio? Eu tenho que estar próximo. Eu tenho vários casos aqui, mas não vai dar tempo de contar, porque o relógio está contra mim. É o inimigo. Vou ter que passar. Tem um trecho do Bill Hybels que eu gosto muito, que ele diz que ele foi passar um dia com Billy Graham. Ele e a esposa foi passar um dia com Billy Graham, e aí algo chocou ele, porque ele passou o dia inteiro com o casal, chegou bem tarde da noite, olhou para Billy Graham, já viu assim, sabe quando você está na casa da pessoa, já está tarde da noite, a pessoa já está piscando, e a gente não se toca, né? Está falando, eu sou assim. Aí o que acontece? Aí chega uma hora que não tem jeito, você fala assim, gente, eu tenho que ir embora, e foi assim com ele. Aí ele falou assim, olha, eu vou ter que ir embora. Aí, nessa hora, Billy Graham levanta e diz assim, você ainda não vai. Pega a Bíblia, dá na mão do Bill Hybels e diz assim, me alimente, não vá embora sem me alimentar. E então nós vemos por que saíam sermões de fogo, porque a proximidade do Deus da compaixão era constantemente alimentada. É com compaixão que eu ganho vidas. Não é maravilhoso? É maravilhoso isso aqui. E com isso, eu posso aproveitar as oportunidades. Uma certa vez, Jesus entrou em Jericó. Jericó era uma cidade de rota comercial. As pessoas tinham que ir para Jerusalém. Jerusalém, quando tinha festa, ficava três, quatro vezes mais do que a quantidade de pessoas normalmente. Ó, igual o pessoal usa, bombava, queridos. Bombava. Tem adolescentes aqui, a gente tem que tentar, né? Eu sou tiozão, mas assim, a gente tenta. Aí o que acontece? O pessoal ia. Jericó era um lugar onde todos queriam morar. Um lugar bacana, mas era rota. E foi nesse lugar que Jesus foi. A Bíblia vai dizer, Jesus estava passando, indo para Jericó, passando pela cidade. Você conhece esse texto, está em Lucas 19, fala de Zaqueu. E quando eu vejo o versículo, eu quero que você pare aqui, ó, só nesse versículo, que vai dizer assim, ó. Você não vai abrir não, porque eu vou passar rápido, sabe, irmãos? Para a gente poder, mas eu vou parafrasear, tá bom? Não vou falar nenhuma heresia. Ele entra em Jericó e atravessava a cidade. E o que eu quero que você lembre agora? Pense em você, porque hoje você é sal e luz. E você precisa entender o que é passar pela cidade. Passar pela cidade é passar pelo local onde Cristo te colocou. Cristo te colocou em São Paulo, Cristo te colocou numa empresa, Cristo te colocou num caminho para chegar até a empresa, Cristo te colocou em um lugar que você escolhe uma viagem para ir, você passa pela cidade, você passa pela cidade, você está numa cidade absurdamente grande e você também passa pela cidade, você mora em um condomínio, você está lá e você é sal e luz. Para quê? Para buscar e salvar o perdido. Havia um chefe dos publicanos. Não era só publicano não, era o maioral, era o chefe. E o que quer dizer chefe dos cobradores de impostos? Só para você entender o lamaçal de pecado. Porque tem vezes que você olha aquele que está lá na tua empresa. Ou olha uma pessoa totalmente transformada, nasceu para ser algo e está num caminho totalmente diferente. E você diz assim, querido, não tem jeito não. Então, o maioral dos publicanos, que era o chefe da cobrança dos impostos, era como se o império dissesse assim, ó, eu vou querer arrecadar 1 milhão de impostos. Vou querer arrecadar 1 milhão de impostos. Aí o que, que o pastor Tiago fazia? Pode deixar, eu te dou 1 milhão. Deu 1 milhão, comprou a concessão. Comprou a concessão daqueles impostos, certo? Ele não pagou 1 milhão, agora o que ele receber é dele. O que passar disso, tá certo? É dele. E aí o que acontece? O Tiago comprou, agora ele coloca a gente para cobrar os impostos. Era o maioral, era o chefe dos publicanos. E ele coloca a gente para cobrar. E outro, hein? Ele era dono de uma das principais coletorias. Pensa. Nada, é tudo coincidência com o nosso, né? Com as questões políticas, de governo, tudo coincidência. E aí o que que acontece? Ele pegava essa concessão e para onde que ele estava? Numa estrada maravilhosa, rota comercial. O que que ele faz? Passa a carroça do Elias aqui, ó, rodando. Aí, para os impostos. Ele já sabe, já pagou, agora a concessão é dele, o que passar é dele, certo? Essa roda da carroça, vou te cobrar 100 mil por essa roda da carroça. E pela da frente? Pela da frente é 200. Quero cobrar 200. E o azeite? O azeite vou cobrar 1 milhão. Ou seja, aonde eu quero chegar? Que ele definia. E se o cara não quisesse pagar, pode deixar que o soldado vai te bater. Você tem noção, e é por isso que você vai entender quando na hora que houve salvação naquela casa, ele vai dizer, olha o que eu extorqui, eu vou devolver. Porque está atolado de pecado, está na lama. Tem pecado que não acaba mais, querido. E é esse, que queria ver Jesus. Agora me fale, quantas pessoas estão na cidade que você passa, no lugar que você está, que querem ver Jesus, mas estão como Zaqueu, mergulhado por conta própria, porque quis mergulhar no pecado. Mas queria ver Jesus, e precisava de vê-lo, mas tinha a multidão, e o que que ele faz? Ele sobe numa figueira brava para vê-lo. E quantos são os pecadores que estão subindo numa figueira? Estão sendo contratados na empresa onde você trabalha, ou indo para o condomínio, porque ali tem um discípulo de Jesus. E essa pessoa está querendo conhecer o Jesus e está subindo na árvore. Está mudando para o teu condomínio, está mudando para a tua empresa. Está virando aquele que recolhe o lixo do seu bairro. Porque precisa conhecer a Jesus. Jesus não perde a oportunidade. Sabe o que Jesus disse? Queridão, desce depressa. E aqui, eu quero te aliviar. Sabe por quê? Porque quando você for falar com essa pessoa, sabe de quem é a iniciativa? É de Jesus. Ele queria ver Jesus, mas quem foi até ele foi Jesus. Entende? Porque Jesus, diante do mundo, ele está olhando aquilo que é prioridade. E o que é prioridade? Buscar e salvar o perdido. Por isso ele para. Por isso ele pega outra rota para ver a mulher samaritana. Ele não pega o lanche no posto de gasolina e sai correndo porque quer chegar cedo para pegar a programação sem olhar no olho do frentista. Que você só pergunta o nome quando está interessado que ele dê uma lavadinha no vidro. Entende? Porque quando nos é conveniente, a gente quer relacionamento. Mas eu não sei quantos filhos ele tem, eu não sei se ele é afastado, eu não sei nada. Porque eu não disse para ele que quero ficar um tempo na casa dele, como fez Jesus, que tinha agenda lotada, mas disse, desce. Desce porque você que é mal falado, tu está encrencado até as tampas, mas é na tua casa que eu quero ficar. Porque é necessário investir tempo. Eu não estou pedindo para você investir uma hora, 5 horas, uma semana. Sabe o que eu estou pedindo nessa pregação? Para você entregar a vida. Entregar tudo. Entregar cada segundo, cada minuto para buscar e salvar o perdido. Abrindo os olhos espirituais e vendo como Jesus, olhando como Jesus, vendo as oportunidades que pertencem a todo cidadão do céu, porque daqui a pouco, querido, até ontem, eu tinha 20, hoje eu já tenho 40. Entende? Até ontem. E eu não quero, de forma alguma, colocar, olha, querido, você vai chegar lá, você vai ter que prestar contas. Não, querido, é por amor. É pelo privilégio de saber que esse ministério foi concedido a você. Que o Espírito Santo vai agir quando você falar, quando você ir na Conde de Sarzedas, que você vai ter que parar 2, 3 horas, mas você é um grande executivo de uma empresa, querido, era Jesus. Oh. Entende? Talvez você divide o teu holerite, talvez você recebe 50 mil reais por mês, você divide, quanto custa a minha hora? Muito caro para eu ir na Conde, para eu ficar falando com um frentista, querido, era Jesus. Aquele que foi colocado debaixo dos seus pés, os inimigos, até que tudo se cumpra. Aquele que foi dado toda a autoridade no céu e na terra. É esse que ficou na casa de Zaqueu. E sabe o que aconteceu? Ele ficou na casa de Zaqueu. E o que aconteceu lá? É óbvio que a conversa de Jesus é uma conversa espiritual. Ele falou do reino de Deus. Ah, mas não está nos versículos. Querido, olha a mulher samaritana. Olha Nicodemos, será que Jesus perde tempo? E quando ele pregou, houve salvação. Mas tem vezes que não acontece a salvação. Mas qual é a minha alegria obedecê-lo e proclamar? Eu me lembro, uma certa vez, meu tempo já estourou, mas esse é o último culto, pode ir até 30h. Eu me lembro que estava dando aquele problema da Vanusa. Lembra da Vanusa? Da cantora Vanusa? Ela tinha errado o hino nacional. Lembra dessa questão? Gente, pode falar que lembra que tu é velhinho também. E aí, o que acontece? Eu lembro que eu olhava aquilo e todo mundo tirando sarro e todo mundo começou. E eu falei assim, meu Deus, um dia essa mulher já foi aplaudida. E olha o que a sociedade está fazendo com ela hoje. E eu parei, sentei no sofá, e aí eu mandei uma mensagem, na época o Joab, que era o líder de célula, e eu disse assim, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu não vou olhar isso sentado, vendo a notícia, e deixar que meu coração se endureça. Eu não sei como eu posso fazer, mas como é que eu vou saber se essa mulher alguma vez já viu falar do amor de Jesus, que ela não depende de nenhum aplauso, mesmo quando ela erra o hino nacional, Cristo a ama. E então, Precisou de tempo, querido, para olhar a internet, até que nós achamos um familiar que morava em São Paulo, e nós, como células, pegamos uma caixa, montamos, colocamos uma Bíblia, uma carta, colocamos várias coisas ali dizendo que Jesus, e nós descobrimos que ela estava numa casa de recuperação, porque ela estava com depressão. E então deixamos lá no prédio, não conseguimos chegar no prédio, o familiar está, mas deixamos lá, eu nunca sei se essa caixa chegou, mas eu sei que é a forma que eu encontrei. Mas nós só faremos isso se houver compaixão, e é algo que brota de dentro para fora. Eu preciso querer cumprir a missão de Jesus. E isso envolve investimento de tempo, e vai gastar tempo? Vai, o bom samaritano gastou tempo, gastou recurso, mudou a agenda dele, porque a prioridade era levar aquele rapaz são e salvo. Pensou na sustentabilidade, porque temos que pensar no discipulado, o Giba vai falar isso na terça-feira. Precisamos nos preocupar com o crescimento, o Alexandre vai falar disso aqui amanhã. E o melhor de tudo, eu não preciso me preocupar com os resultados. Jesus investe no diálogo, mas repreendeu a religiosidade dos fariseus que vieram dizer, ixi, está comendo com os pecadores. Querido, coma mesmo. Conheci um drag queen, estão tirando o sarro dele, estão não sei o que lá. Faz o lanche, fala de Jesus, mas vamos falar que eu estou com ele. Querido, paga o preço. Paga o preço pela salvação. Assim como ele estava roubando, se aproveitando, na rota comercial, ganhando muito dinheiro, tem mulheres em São Paulo colocando meta de quantos homens ela vai ter relação naquela noite. Mas nós estamos orando, então o primeiro desafio é, vamos voltar ao Oikos. Vamos colocar nossos nomes, quem é o caixa do mercado que eu pego toda vez, quem é o restaurante, eu vou ser intencional, porque eu quero buscar e salvar o perdido. É isso que nós queremos. Como conclusão, eu quero dizer assim, será que nós estamos passando com nossas Bíblias em nossos condomínios? Mas a gente não tem tempo de parar. Nós não temos tempo de ler a dor do outro. Será que só pedimos para o porteiro abrir o portão? Mas nem me preocupo o que ele está fazendo ali. Dou a caixinha no final do ano, mas não quero saber o seu nome. Talvez eu disse que nunca pode ter uma célula, porque eu estou preocupado com barulho, mas tem outros vizinhos que fazem outras festas e nunca ninguém reclamou. Mas eu estou preocupado com o meu sofá, porque se ele afundar, eu vou ter que pagar R$6.000 de novo no sofá. O que é sofá? Para aquilo que nunca envelhece, que nunca perece. Talvez eu tenha comentado com a minha célula que tem uma rua muito próxima do pequeno grupo, que tem um asilo, mas nunca combinamos de visitar. Nós nem estamos preocupados com isso. Talvez eu negocie com os fornecedores que trabalharão na reforma da minha casa, mas eu nem me preocupo. Pelo contrário, eu tento tirar o máximo de desconto e depois eu não estou nem preocupado com quem vem. Talvez a pessoa vai consertar o cano, do cano sai água, dali eu já posso falar da água da vida. Mas será que é a intenção do meu coração? Será que seco eu estou? Eu quero desafiar você a voltar a orar pelas pessoas, agirem intencionalmente, entender que você é um discípulo de Cristo, um filho amado, que a compaixão dele fez com que ele te alcançasse, e por experimentar isso, queremos ganhar vidas para Jesus. Deixe os sonhos brotarem, sonhos dentro de universidades, sonho dentro de escolas. Você está em uma igreja que dá liberdade para buscar e salvar o perdido. Porque o primeiro perdido, até ontem, era eu e você. Mas ele nos alcançou. E ganhar vidas vai sim mexer com a sua agenda. Vai sim tomar tempo. Tomou tempo de Jesus, pode tomar o seu também. E deve tomar. Vai tomar recursos, vai tomar tempo, vai tomar carga emocional, e depois, quando tudo ainda terminar, você vai dizer assim, louvado seja Jesus. Queridos, você pode aplaudir ao Senhor? Que você, nesse momento, nós vamos declarar de forma profética uma canção que foi concedida aqui à IBP Music, compartilhando vida. E nesse momento, quando estiver declarando esse louvor, eu quero que você faça a sua oração. Faça a oração para que brote compaixão. Faça a oração pelas pessoas que você já está pensando. Faça a oração para que Deus te desperte, não somente hoje, nos próximos dias. Porque com certeza Jesus falará com você e te despertará. Vamos adorar o Senhor, orar pelos perdidos, buscar os perdidos e profetizar por meio desse louvor. Deus te abençoe.
Jesus, mas não basta dizer, é preciso viver pra mostrar. Cerca tá viva para aquele que perdido está. A luz que brilha em toda parte, em todo lugar. Sua vida entregou por amar e nos comissionou pra esse mesmo amor encarnar, testemunhando da verdade que não morará, discipulando todo aquele que vai deter, quem vai parar o avanço do teu povo, ó Deus? Queremos ver se levantar um exército combatindo a dúvida, multiplicando o amor ao se aceitar. Sua vida entregou por amar e nos comissionou pra esse mesmo amor encarnar, testemunhando da verdade que não mudará, discipulando todo aquele que se entregar.
Essa é a nossa oração, Senhor. Essa é a oração que vem realmente na nossa mente e pedimos para que desça ao coração. Gera isso em nós. Tu conheces as barreiras, as dificuldades, os porquês mais íntimos de não comunicarmos de maneira tão simples a Tua palavra. Que isso realmente possa mudar a nossa vida, mudar o nosso dia, a nossa semana. Que a cada oportunidade possamos estar sensíveis a ouvir o Teu Espírito Santo, nos atraindo a apenas falar, a apenas anunciar. Perdoa-nos, Deus, por tudo aquilo que nos impede. Quantos medos, vergonha, quantos motivos que nos seguram, inseguranças, medo do desprezo, medo da rejeição, medo da exposição. Gera isso, gera esse anseio no nosso coração, para que de maneira simples e prática, essa verdade possa se expandir aonde quer que a gente esteja, Senhor. Leva-nos para uma semana abençoada por Ti, não apenas da maneira que esperamos, mas que a bênção alcance outros na necessidade mais íntima deles, que é a salvação, que é o relacionamento, que é a reaproximação a Ti, Senhor. Por isso oramos, abençoa o Teu povo, cada um que está aqui, cada um que está pela internet, do mais velho ao mais novo, desde as crianças, Senhor. Gera isso, gerando essa vida em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nome de Jesus. Amanhã tem mais, hein? Você que nos assiste pela internet, obrigado por estar até agora. Obrigado aí por compreender esse tempo que precisamos um pouco mais aí. Que o Senhor te abençoe e também fale ao seu coração. Você que está aqui...